Um programa em parceria com a OAB Iguatu.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Você sabe que pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, através da TV Mais, em nossas redes sociais. Você também pode nos acompanhar. Você acessa aí o seu canal do YouTube, coloca aí na busca do seu aplicativo TV Mais ou o próprio nome do programa. Coloca aí Mais Justiça, assista o programa conosco. Você também pode nos acompanhar através do nosso Facebook. Nós temos duas páginas no Facebook. Nós temos o nosso Facebook da Rádio Mais FM da TV Mais. Você coloca aí na busca Mais FM TV Mais. Temos também um Facebook exclusivo para os programas de streaming, né? Nós temos aí o Facebook da TV Mais. Coloque aí TV Mais Iguatu e também estamos ao vivo através do nosso portal maisfm.com. Para participar do programa é muito fácil. Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida para o nosso WhatsApp 88-3581-2171. Mande a sua pergunta, o convidado já está aqui nos estúdios para orientar, para falarmos sobre um tema bem interessante. O programa Mais Justiça, como é toda sexta-feira, costumeiramente, a gente faz esse programa no dia da Black Friday. Obviamente, sendo uma sexta-feira, né? Aqui nós temos nos estúdios da Rádio Mais FM e da TV Mais, doutor Rafael Fernandes. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça. Pela primeira vez participando aqui conosco, falando sobre direito do consumidor, em específico sobre a Black Friday. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os ouvintes, aos telespectadores da Mais, principalmente do programa Mais Justiça, aqui em específico. Eu gostaria de dizer que é uma satisfação imensa vir aqui hoje falar um pouco do direito do consumidor, que é um ramo tão amplo, e falar especificamente da Black Friday, né? Que ela, como o nome diz, é um nome em inglês. A Black Friday começou nos Estados Unidos, né? Na última sexta-feira de novembro, ou seja, o ápice da Black Friday lá nos Estados Unidos está acontecendo hoje, última sexta-feira de novembro, que é quando o que sobrou da ação de graças lá, né? Que é o maior evento para os americanos e é descontado a questão da tributação no estoque. E os preços são colocados bem para baixo e são bem vantajosos. Obviamente, se espalhou pelo mundo, né? E o Brasil não ficou de fora da Black Friday, claro. Começou, Daniela, mais timidamente no ano de 2010, aqui no Brasil, pelas lojas virtuais, né? E à medida que o tempo foi passando, foi sendo incorporado também pelas lojas físicas, não só aquelas que comercializam bens, mas também os serviços. Só aproveitando o gancho, já que a gente começou a falar da questão de lojas virtuais, que foram quem impulsionaram a questão da Black Friday no Brasil, Daniela, eu gostaria de esclarecer primeiramente que no Brasil hoje existe o que se chama Câmara de Comércio Eletrônico, né? É uma câmara, um colegiado de lojistas do setor, no caso, que ela dita normas para aquelas lojas que atuam no e-commerce. O que é e-commerce? E-commerce é aquele comércio feito via internet, né? Quando você vai lá no site e você compra, isso é o e-commerce. Então, essa câmara que cuida dessa parte, né, normativa da questão do comércio via internet, ela editou um código de ética e conduta para aquelas lojas que atuam no e-commerce, justamente para sistematizar e amoldar essas condutas para evitar contratempos, evitar vícios nos produtos e evitar ilegalidades. Então, todas as lojas que aderirem a esse código de conduta da Câmara de Comércio Eletrônico, ela vai ter o selo Black Friday de qualidade. Então, é uma informação que a gente já deixa aqui, justamente para quando o consumidor ele for aos sites, Daniela, ele conseguir vislumbrar esse selo de qualidade, Black Friday, vai saber que aquela loja, ela adota um código de ética e conduta. Isso vai, ele diz que a gente diz isso, vai afastar totalmente possíveis contratempos, né? Possíveis dores de cabeça para o consumidor. Não tem como garantir 100%, mas é uma garantia reforçada.
Muito bem, o doutor Rafael Fernando já começou aí dando várias dicas, né? De como a pessoa pode se proteger da Black Friday. Que aqui, doutor Fernando, doutor Rafael, aqui no Brasil tem um termo chamado Black Fraud, né? Diante de tantas reclamações, de tantos problemas que os consumidores enfrentam anualmente. E aí, é claro, a gente tem que lembrar que hoje o brasileiro compra muito na questão do virtual, né? Tem um poder de consumo muito grande aí nessa Black Friday também pelas lojas virtuais. Mas aí, o senhor já meio que respondeu, a loja física, aquele espaço físico, a loja que você entra, escolhe, vê o produto, compra, pega e tal, até experimenta no caso de vestuários e tudo, tem a sua responsabilidade nesse período de Black Friday. A loja virtual, da mesma forma, ambas têm os mesmos deveres.
Isso, ambas as lojas, né, tanto a física quanto a eletrônica, elas têm os mesmos deveres. Aí eu aproveito aqui para elencar o principal dever, que é o dever de informação. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte, que o consumidor é a parte vulnerável, ou seja, ele é a parte fraca dessa relação, né, no mundo jurídico, dessa relação jurídica que se estabelece entre as partes. Então, a principal coisa, o principal dever do lojista, do fornecedor, do produto ou do serviço, é a questão da informação. A única diferença, Daniela, que vai ter, assim, uma das poucas, é a questão do arrependimento. O consumidor via internet, né, que a palavra da moda é um estrangeirismo que adota o e-commerce, uhum, ele tem 7 dias para que ele possa se arrepender daquela compra. Já o consumidor que vai lá na loja física, ele não tem esse direito porque ele está tendo contato imediato com o produto, que quem compra pelo e-commerce não tem. Todavia, é bom salientar, se o produto, isso vale para ambos os casos, ou loja física ou loja virtual, se o produto vier com defeito, né, e defeito aparente, se for um bem não durável, é 30 dias para a questão de devolução. E se for um bem durável, um exemplo, um computador, 90 dias para vícios aparentes. Se o vício não for aparente, esse prazo é estendido.
A gente tem também um termo utilizado no Brasil sobre a Black Friday, que a gente sabe que tem sim alguns descontos bem atrativos, bem interessantes, sejam na loja física ou na loja virtual, tem sim o seu interesse, desperta o interesse da população, mas a gente tem aquela questão das compras pela metade do dobro. Muitos comerciantes utilizam da seguinte situação: aumentam o preço dos produtos umas 2-3 semanas antes, ou até um mês antes, começam a aumentar o preço dos seus produtos, e aí vão aumentando, quando chega na Black Friday, aquilo que estava muito caro ficou muito barato. Mas por quê? Porque já foi aumentado antes. Então, não tem um desconto, na verdade, né? O consumidor, aí ele, de certa forma, está sendo enganado.
Justamente isso aí. Infelizmente, um problema que se espalhou pelo Brasil, né? É recorrente. Todo ano a gente escuta esse termo, infelizmente, Black Fraud. Mas, assim, o que é que a gente recomenda ao consumidor? Isso até bem simples, fora do mundo jurídico. A questão da programação prévia, né? Se programar antes, vamos supor, eu sei que eu estou precisando, um exemplo, de um celular novo. Eu sei qual celular que eu quero. Vá fazendo sua pesquisa antes. Vá fazendo sua pesquisa antes, porque quando chegar na Black Friday, né? Aí, se for Black Friday, se o lojista, né, no caso que a gente tá dizendo, ele realmente inflacionou o produto antes e depois deu o desconto e ficou naquele empate, então o consumidor, ele vai poder, aí eu recomendo, faça prints, tente se documentar, se for na loja física, tire foto, vá tirando foto,
faça o orçamento,
faça o orçamento, né? Que brasileiro tem essa característica de pedir desconto, de pesquisar, isso é muito bom. E isso tem que ser reforçado, porque se num caso isso aconteça, o consumidor, ele pode procurar, vamos supor aqui no nosso caso de Iguatu, não tem PROCON, mas tem um DECON, que é o órgão do Ministério Público, e o Ministério Público pode cuidar dessa parte quando é uma causa mais geral. Se for alguma situação específica, ela pode procurar um advogado para patrocinar ela na justiça, dependendo da lesão, porque realmente são situações, de uma situação pode ocorrer consequências muito abrangentes, às vezes até mesmo envolver uma proteção por parte da polícia, né, e do Ministério Público, quando é uma coisa realmente mais grave. Mas a grande e principal dica é: pesquise antes, se documente antes, porque aí você vai ter mais possibilidade até de fazer uma eventual denúncia, né? Porque é a partir disso, desse combate a essas fraudes, porque realmente são fraudes, né, em desfavor do consumidor, que a gente vai conseguir extinguir essa prática.
Muito bem, tem algumas perguntas que vão chegando aí através das nossas redes sociais, muita gente acompanhando o programa de hoje. Estamos falando sobre Black Friday, nesse dia 25 de novembro, né, a última sexta-feira do mês, por isso configura Black Friday. E aí eu lembro da seguinte situação: quando a pessoa recebe um e-mail promocional dizendo que é Black Friday, que é um desconto, que é de uma determinada loja, se aquele e-mail na verdade é um link malicioso, ele tem um link malicioso, a pessoa abre lá já vendo desconto de 80%, o brasileiro com certeza vai se tornar bastante atrativo para o brasileiro, ele vai querer saber o que é aquele produto, onde é aquele desconto. Esses e-mails, é importante que as pessoas tomem muito cuidado, né, para que não acabem caindo em outro golpe.
Justamente. Aí, Daniela, pode configurar duas situações que a gente pode imaginar. Vamos supor, pronto, eu gosto de comprar livros pela internet, um exemplo. E não só livros, mas em todas essas lojas virtuais, para você comprar, você faz um cadastro.
Isso.
Aquele cadastro que você faz, aí você fica recebendo os e-mails. Nessa questão da confiança, vamos supor, eu comprei na editora Abril, vamos supor, comprei um livro na Abril e tô recebendo os e-mails, então por eu estar cadastrado lá, eu vou, claro, infelizmente nada é 100%, principalmente na internet, que é uma coisa extremamente abrangente, mas por eu ter feito esse cadastro, eu vou conseguir ter uma segurança maior de que é um e-mail confiável. Agora, eu também posso não querer, e tem no e-mail, tem a ferramenta para eu não receber mais esse e-mail. E na questão, vamos supor, se for uma loja que eu esteja desconfiando, que eu não fiz cadastro,
nunca comprei, entrou no site, nunca viu nada a respeito e aparece lá no seu e-mail, né?
Se recomenda que não abra,
põe na lixeira,
não abra, e a questão, né, às vezes é um malware, né, como na linguagem da internet é um malware que quer invadir o computador e inviabilizar, pegar dados, um bom antivírus resolve essa questão, mas o que se recomenda é, se você desconfiar minimamente que improcedente aquele e-mail, você desconfiar de alguma coisa, não abra. A confiança é e-mail que você já cadastrou, de lojas que você já comprou, que deu certo, então você vai ter essa segurança. Mas se você estiver desconfiando, uma coisa que você realmente nunca viu, não abra esse tipo de e-mail.
Bom, a Black Friday começou à meia-noite de hoje, ou seja, às 0 horas desse dia 25, e aí casa com a pergunta da ouvinte, né, que disse que comprou um produto à meia-noite. Aí tem que esperar passar a Black Friday para cancelar a compra?
Não. O consumidor, ele... É como eu disse, né? Compras de internet, ele tem o direito de arrependimento até sete dias, se o produto não vier com nenhum problema, tiver totalmente tranquilo, quem comprou pela internet tem esse direito. E se me permite, Daniela, eu pontuar só alguns casos de problemas com estoque.
Fica à vontade.
Pode ser? Bem rapidinho eu pontuei algumas coisas. Porque às vezes o fornecedor, ele pega, coloca aquela oferta extremamente vantajosa, né? Uhum. E muita gente vai lá e compra. Às vezes congestão no site, compre, né? Esses problemas. Aí, às vezes, o que é que pode acontecer? Um exemplo, o fornecedor, ele entregou o produto fora do prazo. O produto era, eu comprei hoje, né? Na Black Friday, era para chegar, um exemplo, 5 de dezembro, o cara manda 10 de janeiro. Aí o que é que acontece? O consumidor, ele pode requerer, se tiver demorando muito, a exigência, ele exigir... O ressarcimento, que o fornecedor, ele cumpra a entrega, certo? Ou ele pode pegar, vamos supor, fornecedor não tem mais aquele bem específico, o fornecedor, ele pode oferecer um parecido, né? Um equivalente, como a gente diz, e o consumidor, ele vai poder aceitar, mas ele tem essas três escolhas. Outro ponto que a gente pegou também é o seguinte: o consumidor, um exemplo, ele fez a compra na internet. Você vê, a internet sempre, né? Acaba, porque eu acho que a questão do e-commerce cresceu muito. Eu comprei o produto, hoje, dia 25, fui pegar lá, um exemplo, 10 de dezembro, fora do prazo de 7 dias de arrependimento. Cheguei, peguei o produto, coloquei na minha casa. Quando eu fui, vamos supor, uma televisão. Quando eu fui ligar a televisão com problema. O fornecedor, nesse caso, ele não vai poder se negar a ou dar um equivalente, ou ressarcir, ou estornar o valor pago pelo consumidor, certo? Porque você veio buscar o produto 7 dias depois, fora do prazo. Não, isso não existe. É como eu disse, se for um produto durável, o prazo para que o consumidor reclame isso é 90 dias, né? Então, no caso de vício aparente. Então, mesmo que ele pegue, vá pegar na loja fora do prazo, ele tem o direito de estornar o valor pago ou pegar um produto equivalente.
A gente tem também que mencionar a questão de diferença de preço do produto que está sendo ofertado na loja física e na loja virtual, seja no site ou no aplicativo. É possível ter preços diferentes? Um preço no site, no aplicativo, na loja física é outro?
Olha, às vezes o produto na internet é mais barato porque... justamente não tem essa questão de logística, de funcionários, né? E justamente uma loja só virtual, tanto é que muita gente migrou pro virtual.
Verdade.
Justamente por não ter essa questão de logística, de funcionários.
Diminuir custos, né?
De diminuir custos. Então, é possível lojas diferentes, né? Terem preços diferentes. Agora, se no aplicativo é uma coisa e na loja física é outra, da mesma loja, é descabido, né? Porque geralmente quando tem a loja física, a pessoa vai lá pegar. Então, uhum. Esse custo não existe, de certo modo, né?
Salvo assim, se tiver a informação, oferta promocional, apenas no aplicativo.
Aí é outra questão.
Tem que ter informação.
Justamente. Claro. Pronto. Aí é outra questão, né? Se tiver expresso, que no aplicativo é mais barato, que aí, às vezes, é uma campanha, né? Que uhum. o fornecedor tá fazendo, questão de estoque, tudo, alguma questão interna. Se ele tá fazendo isso de forma expressa, colocando de forma clara e de forma que o consumidor entenda, aí sim, pode.
Outra situação, muito comum hoje em dia, nesses aplicativos de compras, até nesses aplicativos de compras internacionais, é a questão do frete grátis. Você vê uma oferta lá de frete grátis, você vai tentar comprar, você está lá já finalizando a compra, de repente o frete não é gratuito. Trata-se apenas de um cupom de desconto.
Sim, acontece também, né? É outra coisa que infelizmente acontece bastante. Outra coisa bastante batida aqui, né, na nossa conversa, a questão da informação.
Verdade.
Vamos supor, eu abri lá o site do fornecedor que eu quero comprar o produto dele, e lá está bastante expresso que o frete é grátis, né? O frete é grátis, está expresso. O que é que a gente aconselha em primeiro momento? Quando eu vejo uma oferta, não só de frete grátis, mas um desconto muito bom, que eu acho até que seja impraticável, faça o print, se documente para uma possível reclamação. Porque se ele colocou lá, ele está vinculado àquele frete grátis, àquele desconto. E vamos supor, o frete está grátis, desconto de 80%, eu faço logo o print, vou lá e compro. Não foi, eu vou ter o direito de reclamar aquilo nos órgãos competentes, né? Na justiça, até é bom frisar que tanto os tribunais nos estados quanto os tribunais superiores, eles já, como a gente diz no direito, pacificaram o entendimento no sentido de que o fornecedor, ele é obrigado a cumprir o que ele colocou no anúncio. Ah, é um valor irrisório. Não, se ele colocou no anúncio,
tem que cumprir.
Tem que cumprir. Aí é a jurisprudência pacificada que eu digo, todos os tribunais, eles decidem da mesma forma. Então, mas para que isso aconteça, para que o consumidor ele consiga ter sucesso nesse direito dele, né, que foi violado, porque isso é uma violação, é bom ele se documentar. Eu vi, vamos supor, um produto, um celular que eu tô querendo muito, desconto de 80%. Caramba, esse valor tá muito bom, isso é praticamente inexequível, como a gente diz, faça logo o print. Porque depois, se você for no PROCON, no DECON, for perante a justiça, você vai mostrar, ó, tá aqui, ele prometeu um desconto de 80%, prometeu frete grátis e não cumpriu.
Hoje em dia até as provas ficaram mais fáceis, né? Não fica mais só no depoimento, fica no print, fica no celular, fica na conversa com o vendedor. Os aplicativos hoje em dia, inclusive, tem até um chat com o próprio vendedor para que você converse com ele com algum problema. Então, até provar que a loja cometeu algum golpe, ficou mais fácil para o consumidor. Tem a questão de facilitar também o cometimento de erros, né, por parte dos fornecedores e dos vendedores, mas também dá uma certa segurança para o cliente.
Justamente. O consumidor, ele tem que ter esse discernimento de se documentar. E como diz o ditado, né? O print é eterno. O print é eterno. Então,
fez, já era.
Se fez o print, já era, né? Só a título de exemplo, um caso, né, que a gente viu, na conversa do WhatsApp com o vendedor, era uma caixa de marcha usada, mas o vendedor tinha dito, ó, essa caixa tem 20 mil quilômetros rodados. Aí quando chegou, a caixa tinha 60 mil quilômetros rodados. Aí a pessoa fez, ó, se documentando, né? Ó, essa caixa o meu mecânico viu na hora que foi colocado no meu carro, disse que tinha mais. Aí o vendedor, ele, realmente, desculpa, mas essa caixa não tem 20 mil quilômetros rodados, tem 60 mil. Ou seja, aquilo foi a prova que o consumidor tem seu direito violado. Então, é o que a gente diz a todos os consumidores, né? Todo mundo que eu faço, todo mundo tem que fazer, né? O conselho que a gente dá faça os prints, se documente, vá no chat, faça as reclamações na ouvidoria, porque tudo isso vai mostrar a insatisfação e vai ser a prova que seu direito foi violado.
Muito bem, há muitos ouvintes aqui, né? A gente agradece bastante a quem está acompanhando o programa de hoje, a quem está aí atento a esse dia chamado Black Friday, que não seja uma Black Fraud para você, que você consiga realizar as suas compras, sejam ela de forma virtual, seja ela de forma presencial na loja física. é como o doutor Rafael Fernandes mencionava, que ele já deu aí algumas dicas para não cair em certos golpes, né? A principal delas é a atenção, a gente poderia dizer assim, né? Atenção, atenção à oferta, atenção à loja que está fazendo a oferta, ao ambiente onde você está vendo aquela oferta. Às vezes você está num site vendo a oferta de um produto de uma loja concorrente, fica estranho, né? Já subentende-se que tem alguma coisa errada por aí. Então, já chegamos aí, Rafael, ao final do programa Mais Justiça de hoje.
Passou bem rápido,
passou,
né?
Passou muito rápido, né? Agradecer a você, ouvinte, você internauta, você que esteve nos acompanhando. Mandar um abraço aqui para o doutor Orlando Silveira, que também está acompanhando o programa aqui conosco. Lembrar que falamos sobre Black Friday, mas o programa fica gravado, né? Inclusive, quem quiser acompanhar depois pode assistir. Mas deixa eu te agradecer, doutor Rafael, pela primeira vez vindo aqui ao programa Mais Justiça. Volte sempre.
Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado a todos os ouvintes, telespectadores da Mais, do Mais Justiça. É sempre muito enriquecedor esses momentos que a gente tem, né? De trocar conhecimento, de esclarecer alguns pontos, né, da vida cotidiana. Black Friday é uma coisa que já está na nossa cultura, e esclarecer as pessoas para que, no caso de violações dos seus direitos, não fique por isso mesmo, elas possam ter o conhecimento e ter a oportunidade de correr atrás e reaver o que lhes foi de repente tirado, né? E a gente consiga um dia, quem sabe, eliminar algumas situações para que a Black Friday seja realmente uma Black Friday e todo mundo possa comprar nessa época do ano sempre de forma mais acessível e de forma segura.
É verdade, o dinheiro que já é tão pouco, que as pessoas possam utilizá-lo fazendo as suas compras, aproveitando esse momento. Às vezes as pessoas já aproveitam até para comprar os presentes de Natal, né? Já que dezembro está tão pertinho, então tem muita gente que inclusive aproveita esse período para comprar presentes. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Lembrar, o programa fica gravado lá no nosso YouTube, também no nosso Facebook, fica lá no nosso portal maisfm.com, e ele ainda vira podcast. Então, a partir de amanhã, você já consegue aí acessar ao programa no Spotify do seu próprio celular. Muito obrigada a todos. A gente volta na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, sempre trazendo um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população. Muito obrigada também a você que esteve aí mandando a sua pergunta, colaborando, mandando o seu oi, dizendo que está assistindo através do nosso WhatsApp. Até a próxima sexta-feira.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.